Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
São 9:04. Você não está maluco, não. É a Gabriela FM que está. Porque a partir de agora você fica com JMD. Eu não vou nem traduzir JMD. Não vai ter nem a falar se são meio-dia. Bom dia, bom início de semana. É isso mesmo. Sou eu, a jornalista Kátia Gomes, aqui 9 da matina com vocês. Porque hoje estamos iniciando a semana maluca e você já sabe, tudo trocado, né? Os horários aí, além de muita música, muitas bandas. Vou até perguntar pra ele aqui quem vai tocar hoje, o que que temos aí. Mas, a partir de agora, você fica com o Jornal do Meio Dia e deixa eu desejar um bom dia a ele. Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy, está aqui comigo. Bom dia, bom início de semana. Me conte logo os detalhes da Semana Maluca, que eu estou curiosa. E os nossos ouvintes também, Renato, bom dia.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia aos nossos ouvintes, inclusive aqui. Quando vocês conversavam, entrou a vinhetinha, né? Você não está maluco, é a Gabriela que enlouqueceu com a Semana Maluca, tá bom? E aí você já sabe, você que tá aí do outro lado, é tudo fora do lugar. Inclusive, você que não tem oportunidade de curtir o Jornal do Meio Dia mais cedo, curte agora. Assim como teremos o Tropa de Elite, teremos também o Gabriela Esportiva. Hoje, daqui a pouquinho, logo após o Jornal do Meio Dia, teremos as atrações da Semana Maluca. Começamos com o Juninho do Acordeon, tá bom?
Que horas
daqui a
hoje?
Pouquinho, logo depois do Jornal do Meio Dia.
É, já já?
Isso. E às 6 da tarde teremos o Duo Rolê, tá bom? Com o nosso querido Fábio Souza, presente aqui na programação da Gabriela FM, às 19 horas. E aí, no decorrer da nossa programação, muitas promoções bacanas. E lembrando que a gente vai fechar essa semana com a sexta-feira, a turma da banda Zabum Bahia, já comemorando também a semana de aniversário da Gabriela FM, São João da Gabriela FM, e o aniversário do nosso querido CEO Valderico Júnior também, né?
É verdade. Mas vamos ter outras bandas também durante a semana, né?
Teremos, surpresa.
Eu já tô tão curiosa, porque vou lhe contar, viu? Como ele não vai falar agora no ar, quando eu sair, eu aperto ele.
Então deixa eu te contar agora, deixa eu contar em primeira mão aí, para os ouvintes da Gabriela, tá bom?
Eu gosto assim.
Olha, amanhã a gente vai ter Shot Apimentado, tá bom?
Amo essa banda, maravilhosa.
E Cacau com Leite.
Amo também.
No dia 12, Dia dos Namorados, Mel de Forró.
Adoro.
E a Simone Lessa, Ex-Magníficos.
Show de bola. Ex-Magníficos e ex-Banda Lordão.
Banda Macicas também.
É, Simone Lessa canta muito, fez história no Lordão também.
Isso.
Né, Simone?
É, teremos também Gangue Cidade, tá bom? Na quinta-feira. Isso.
Olha a gangue aí.
E PH do Acordeon. Tá bom?
Rapaz, só tem banda de peso, hein?
É, e pra fechar com chave de ouro, na sexta-feira o Alessandro Bravo e também já fazendo o nosso forrozinho Zabum Bahia a partir das 18 horas.
Sexta-feira a gente vai trabalhar, não, só vai curtir música, né?
Depois das 18.
Ah, Bete, tô pensando que já é o forrozinho já da gente, da Gabriela Fim. Eu digo dos funcionários.
Mas será, após as 18 será.
Maravilha, mas tá valendo, gente, é uma programação especial pra vocês, aproveita pra se divertir bastante. Tem muita gente que não vai poder viajar, né? Já curte de casa aí essa programação. Aproveita comendo aquele amendoim cozido, né? Aproveita, tá? Porque você sabe, né? O período junino é a melhor época do ano. Bem, são 9:08. É isso mesmo. JMD está no ar, minha gente. Todos os dias da semana com horários diferentes. É, até o final do programa eu explico pra vocês o horário de amanhã, o restante da semana, tá? Mas o JMD está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex, Faculdade de Excelência. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Mulheres lideram doutorados no Piauí, tá? Mas ainda recebem 10% a menos que homens. Eu quero entender quando é que a gente vai poder receber, sabe? bem, igual, porque a gente faz, né, trabalhamos tanto, estamos em alguns cargos aí, aí tem, vem um homem que ainda chega depois e, né, recebe mais. Olha, eu vou nem prolongar muito o assunto não, viu?
Tá certo, vamos lá, Jornal Meio Teresina, Fortaleza é tri da Copa do Nordeste.
Vamos, Jornal Folha de Pernambuco, suspensa a criação de cursos à distância. Se bem que não tem nem lógica certos cursos aí à distância, viu, minha gente?
Folha de Pernambuco, suspensa a criação de cursos à distância e o Jornal do Comércio Recife traz extrema-direita avança na Europa, mas centro lidera.
Pois é, a situação lá na França, né, que ontem o presidente Macron, que sofreu derrota, né, e aí dissolveu o parlamento lá, né, e a gente pode dizer que é golpe, né, mas vamos dizer que não, né, porque a esquerda aí tem um jeito diferente de trabalhar com a democracia deles, né, mas enfim, vamos ficar acompanhando aí, ver o que, que vai dar. Ai, ai, Jornal à Tarde, direto de Salvador, qualificação. Educação resgata jovens, neném, da geração Z. Você não entendeu nada, né? Vou voltar. Educação resgata jovens, entre aspas, neném, da geração Z. Gente, a geração Z é uma galerinha que tá aí, então não tá nem aí. E aí está realmente titulado como a geração neném, porque não estão nem aí pra estudar, não estão nem aí pra trabalhar, não procuram trabalho, não querem nada. Querem ter iPhone, mas não querem trabalhar. Quando o pai dá um iPhone 13, ele quer o 15, né? Semana passada circulou um vídeo aí de um adolescente que chamou atenção em todo o país. Então, infelizmente, existe essa geração, né? Não é a nossa geração, quem tem a mesma faixa etária que eu, de 30 e tantos, tá? Que já saímos do ensino médio pensando qual curso a gente ia fazer na faculdade, né? Eu, graças a Deus, desde criança eu dizia que eu ia ser jornalista. Mas, Renato, tem essa geração neném que não quer nada com nada, com a voz do Brasil. É triste, é uma triste realidade mesmo, tá? Então, vai pesquisar e muito cuidado você que faz parte dessa geração. Lá na frente você pode se arrepender, tá?
Correio da Bahia, segunda maior facção carioca, chega a bairros da capital baiana, em Salvador, hein?
É exatamente, é a violência no nosso estado que está cada vez pior. Inclusive, eu tenho dados aqui, tá? Saiu na revista Veja, a violência na Bahia. Estados com mais mortes, a Bahia está em primeiro lugar, 1.488 o número de assassinatos, tá? No estado da Bahia. Aí você fala, ah, o Rio de Janeiro é pior, não. O Rio de Janeiro está em quarto lugar. Primeiro está a Bahia, depois Pernambuco, Ceará e o Rio de Janeiro vem em quarto lugar. Então essa é a situação da Bahia, o estado não sai do primeiro lugar desde 2020, só neste ano, portanto, foram 1.488 mortes. Esse é o estado mais violento. É, minha gente, será que o seu governador Jerônimo está preocupado, gente, com essa situação mesmo? Vamos de Jornal O Estado de Fortaleza, Ceará. Capitão critica Sarto, afaga Camilo e diz que André e Girão não têm perfil de conciliação. É, o cenário político lá no Ceará.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Alimentos fakes trazem prejuízos à saúde.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Mulheres são maiores vítimas de stalking no Rio Grande do Norte. O que, que é isso? Esses têm o que fazer, que fica stalkeando a gente na rede social, perturbando a gente, mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, né? Pois é, o povo pensa que a internet é terra sem lei. E não é bem assim não, né, doutor? Tô com o advogado aqui do lado, eles estão balançando a cabeça pra mim. Pois é, stalkear é crime, tá?
O Globo Rio de Janeiro, centro ainda mantém maioria. Extrema-direita aumenta seu espaço no parlamento europeu.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, PAC para educação e greve na pauta de Lula e reitores.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, seu bolso, vale refeição só dura 11 dias para os brasileiros.
É, o brasileiro sofre, tá tudo tão caro. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, pra cima, Rio Grande. Ferramenta mostra os recursos prometidos e os liberados para o Rio Grande do Sul.
Correio do Povo Porto Alegre, Legislativo Gaúcho, recebe mais de 30 projetos relacionados à enchente.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, quando o perigo não está no motorista.
Folha...
Rapidinho, Renato, porque o trânsito, vocês sabem, né? Se o motorista é inconsequente, acontece acidentes. Mas se o pedestre também for, também acontece acidentes.
Folha de São Paulo. Ultradireita avança na UI e Macron dissolve a Assembleia.
Pois é, a direita é avançando lá na União Europeia. Macron, presidente da França, está preocupado e não quer perder o poder. Jornal Estado de São Paulo, Executivo, Planalto faz reunião diária com versão petista do Gabinete do Ódio.
Diário de São Paulo, Procuradoria-Geral da República arquiva pedido de Deltan para investigar Moraes por abuso de autoridade.
É, né? Vou ficar calada. Vamos de Jornal Valor Econômico, São Paulo, tragédia. Rio Grande do Sul já estima prejuízos de 62 bilhões de reais e pede ajuda da União para evitar paralisia fiscal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Nove horas e 16 minutinhos, você está acompanhando o JMD mesmo, que é o Jornal do Meio-Dia, né? Porque na Semana Maluca, cada dia vai ser um horário diferente, tá? Então, entramos no ar agora às 9, vamos até às 10, tá? Amanhã outro horário e assim vai durante toda a semana, tá bom? Bem, vamos aqui de informação, tá? Daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto também chega aí. E também teremos hoje entrevista, é isso mesmo. Daqui a pouco vamos conversar com o advogado Dante e também com a professora Silmara Melo, da ADPAP, que é a Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiros da Educação da Bahia. Vamos falar dos precatórios. Semana passada nós tivemos entrevista aqui, né? Dois professores estiveram aqui conosco, falaram sobre o assunto e temos novidade, tá? Então, já vamos trazer para vocês. Bem, vamos aqui de informação para os nossos ouvintes. O Hospital Regional Costa do Cacau orienta estudantes de enfermagem durante visita para aprendizado prático. O Hospital Regional Costa do Cacau em Léus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, tem um papel de destaque aqui no interior do estado, além da assistência de referência aos usuários do SUS. A unidade contribui para qualificar a atuação em diversas áreas do mercado de trabalho. O hospital oferece um suporte importante para a formação profissional de alunos de instituições, né, de ensino da região aqui do sul da Bahia, principalmente na área da saúde. São diversos estágios para estudantes dos níveis médio e superior de escolaridade. Lá no Costa do Cacau ainda conta com o internato médico e a residência médica. Diante desse compromisso, também com atividades programadas e pontuais, a unidade hospitalar recebeu a visita de 33 estudantes de enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz, que é a UESC, que cursam a disciplina Saúde Coletiva 2. Nos dias 21 e 22 de maio, eles conheceram o Serviço de Vigilância Hospitalar e Segurança do Paciente. Em 28 e 29 de maio, os alunos acompanharam as visitas do Núcleo de Segurança do Paciente, que é o NSP, nos setores assistenciais. E de acordo com a enfermeira Adriele Acácia, do NEPS, lá do Costa do Cacau, o acolhimento da turma teve como objetivo repassar orientações sobre as atividades do dia a dia referente à atenção ao paciente. E ela disse, abordamos identificação de risco, não conformidades. Tivemos também os momentos para discussão sobre eventos adversos, conhecimento do fluxo de notificação e tratativa do evento e desfechos aí associados, além da educação em serviço. Destacou, portanto, a enfermeira Adriele. A enfermeira Adriana Santos, do NSP, Eduardo Costa do Cacau ressaltou que outras informações importantes estiveram em pauta, como a apresentação dos serviços, equipes, objetivos, funções, atividades de rotina, sistemas de informação e impressos utilizados. Outra questão fundamental que foi abordada sobre o fluxo de, foi também o fluxo, né, de articulação com a rede de vigilância e saúde de Ilhéus, Região Sul e CESAB, pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e o Núcleo de Segurança do Paciente. Então tá aí, né, minha gente? Esses estudantes aí sendo acolhidos lá no Hospital Costa do Cacau. São 9 horas e 20 minutinhos, 9h20, nós vamos preparar para acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Ho, 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 Coutinho Neto.
Bom dia, Coutinho Neto. Hoje diferente, né, Coutinho? Com bom dia, bom início de semana para você. Coutinho Neto vai fazer uma entrada aqui hoje com muitas informações para nós, tá? Então eu quero desejar um ótimo dia para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito bom dia para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito bom dia. Excelente segunda e ótimo trabalho para você também, Marcão.
Ok, Coutinho. Como a semana tá maluca, surpresa para você, eu que tô por aqui, viu? Bom dia, então.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está na Semana Maluca da Gabriela FM acompanhando o Jornal do Meio-Dia neste horário. Mas a sua viatura virtual da Gabi, com maluquice ou sem maluquice, já está preparada com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... notícia... É de polícia! Sobe morro, desce morro, entra beco, sai de beco, homicídio em Ilhéus. O homicídio aconteceu em Ilhéus na tarde da última sexta-feira, deixando moradores do Alto do Coqueiro na rua São Mateus em estado de pânico. Mais uma vez, aquela região foi vítima da violência que acontece naquela comunidade. O homicídio aconteceu após um homem, identificado apenas por Josean, ser assassinado a tiros, sem qualquer chance de defesa, em plena luz do dia. Sexta-feira à tarde, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local preservando o corpo, enquanto que a equipe do Departamento de Polícia Técnica procedeu ao levantamento cadavérico no local. Agora, as investigações acerca para descobrir quem foi ou quem foram os culpados e os autores da morte do Josean está na responsabilidade do delegado Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Olha, uma tragédia aconteceu no sul da Bahia, mais um acidente nas rodovias baianas, ceifando vidas de pessoas em nosso estado. Acompanhe comigo. Na noite do último sábado, uma tragédia abalou o município de Caravelas. O fato aconteceu no distrito de Juerana, na BR-418. O vereador Manuel de Jesus Santana Sebastião, de 43 anos de idade, como era conhecido como Marcelo Sangue B, era representante do distrito de Juerana na Câmara Municipal de Caravelas. Além dele, o passageiro Bernardo Figueiredo Gomes, de 38 anos, estavam trafegando na rodovia, conduzindo uma motocicleta Honda CG-160, quando bateram frontalmente contra um veículo Corsa, que seguia para o sentido Porto da Mata. No local do acidente, o vereador e o passageiro não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do Celta, que também foi identificado, Braz da Conceição, 52 anos, este ficou gravemente ferido e foi socorrido, juntamente com o carona, identificado pelo prenome de Washington. Ambos foram encaminhados para o Hospital Costa das Baleias. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, realizando os procedimentos de praxe e orientou o trânsito na pista. O delegado de plantão territorial autorizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Manhã de domingo, violência também marcando presença ainda no extremo sul da Bahia, distrito de Itabatã, Mucuri. Um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registradas. Segundo informações, dois indivíduos a bordo de uma motoca preta chegaram ao local e abriram fogo contra as vítimas, que foram identificadas como Juliano Ferreira da Gama, de 23 anos, este foi atingido e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O primo dele, o primo de Juliano, também foi baleado nas costas, mas não corre risco de morte e foi socorrido para o Hospital São José. A Polícia Militar preservou a cena do crime e o delegado titular Bruno Ferrari e sua equipe já estão em campo trabalhando na elucidação deste crime. Vamos agora até o nosso Recôncavo baiano. Um homem identificado como Tiago Alexandrino Conceição foi abatido a tiros no município de Cachoeira. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, isolando a área do crime até a chegada dos peritos que realizaram a remoção cadavérica através do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus para o Instituto Médico Legal da mesma cidade. A autoria, bem como a motivação do crime, estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Um acidente com vítima fatal aconteceu também em Feira de Santana, vitimando Paulo, ou melhor, uma morte, hein? Paulo Gabriel Magalhães dos Anjos, 18 anos de idade, ele morreu ontem à tarde, após ser atingido por um único disparo de arma de fogo em Feira de Santana. Não foi acidente, foi homicídio. A vítima estava montada em um cavalo quando foi surpreendida por dois homens de uma motocicleta. O delegado titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, Gustavo Coutinho, informou que foram vários disparos, mas apenas um tiro atingiu a região femoral da vítima. O cavalo também morreu. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas há indícios que possa ter relação com a guerra de facção. Extrema violência no sudoeste da Bahia. Um homem de 49 anos que não teve identidade divulgada foi preso, acusado de matar o próprio pai de 76 anos com golpes de machado. Esse fato aconteceu na zona rural do município de Guanambi. A vítima, identificada como José Isídio Martins. O Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, recebeu a informação que tinha um idoso caído próximo a uma árvore. O homem se entregou à Polícia Militar quando ela chegou ao local. Já a vítima apresentava sinais de violência na região da cabeça. De acordo com a 22ª Corpim, a família informou que o homem possui deficiência mental, mas nenhum documento foi apresentado para comprovar a condição. Já o corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi para ser necropsiado. O homem suspeito foi apresentado em flagrante na Delegacia Territorial de Guanambi e em seu poder. A PM, além de encontrar o machado que teria sido usado como arma do crime, também encontrou uma espingarda de fabricação artesanal. Sua viatura virtual vai ficando nessa edição, a primeira da Semana Maluca da Gabriela, por aqui, prometendo voltar amanhã, em qualquer horário de nossa programação. Fique ligado, porque você está no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa em qualquer hora na Semana Maluca da Gabriela. Mas você continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Pois é, Coutinho Neto, Semana Maluca mesmo, viu? Obrigada, tá? Um abraço, você retorna amanhã junto conosco, sabe que horas? Sabe que horas? 3 da tarde. 3 da tarde, só isso. Um abraço, Coutinho Neto, até a edição de amanhã do JMD nesta Semana Maluca, com os horários aí bem malucos e trocados mesmo, mas todo dia vai ter banda, tá, aqui. Hoje teremos duas bandas, não é isso, Renato? Quem vai tocar aqui hoje? Só repete aí pra gente.
Vamos lá, Juninho da Acordeon e logo mais Duo Rolex, tá bom? Com o nosso querido Fábio Souza.
Pronto, então pronto, fique ligadinho aí. Durante a programação a gente vai divulgando aí os horários, tá? Olha, são 9h29, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
9h41, você está ouvindo JMD. Você não está louco nem maluco. É a Gabriela FM que está na Semana Maluca. Todos os horários, cada dia num horário diferente. Estamos aqui com o JMD no ar. E lembrando que o JMD é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A Semana Maluca combina com ele. Eu olho pra ele e já lembro. Tony Café, que é maluquinho, viu, gente? É maluquinho. Bem, como prometido, no primeiro bloco, comentamos que vamos ter entrevista. Vamos sim. Estamos recebendo aqui hoje, tá? O doutor Dante Valadares, ele que é advogado da ADPAP, e também a professora Silmara Melo, que é a presidente da ADPAP. A ADPAP é a Associação Defensora dos Interesses dos Profissionais Ativos, Aposentados, Pensionistas e Herdeiro da Educação da Bahia. Primeiras mulheres, né, doutor Dante? Então, bom dia, professora Silmara. Seja bem-vinda novamente ao JMD.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas, né? Que eu tenho certeza que estão aí ligadíssimos. E, de antemão, já lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui trazendo boas novas, né? A verdade dos fatos, né? Eu sei que esse programa ele é comprometidíssimo com a verdade. E para isso que nós estamos aqui mais uma vez com novidades, né? Porque sempre prometemos que voltaremos com novidades e hoje é um dia deles.
Que bom. Deixa eu desejar um bom dia ao doutor Dante Valadares, advogado da ADPAP. Doutor Dante, seja bem-vindo novamente ao JMD.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM, do Jornal do Meio Dia, que hoje, nessa Semana Maluca, está aqui às 9 horas da manhã. E, né? Muito interessante esse programa, essa semana, assim, né, para poder tirar um pouquinho, mexer um pouco, né, o movimento é sempre muito bom. Exato. E é uma satisfação estar aqui com você e com todos os ouvintes do seu programa e da Gabriela FM.
Pois é, minha gente, então vamos conversar a partir de agora com eles dois, né, o doutor Dante Valadares e com a professora Silmara, e como ela disse, tem novidades, e eu sei todas as vezes que nós conversamos sobre esse assunto, sobre o pagamento dos precatórios do Fundef aí aos nossos professores, os profissionais ativos, aposentados, pensionistas da educação, né? Porque é mais do que justo que recebam esses precatórios. Semana passada, o professor Mário, que também faz parte da ADPAP, né? Ele é filiado à ADPAP, e a professora, fugiu o nome dela? Luzinete, que é filiada à APLB. Os dois estiveram aqui por livre e espontânea vontade, né, nos procuraram para falar sobre o assunto. Deixou bem claro aqui que a ADPAP, os presidentes da ADPAP e da PLB não podiam falar naquele momento, devido a um acordo que fizeram. Enfim, mas os professores vieram aqui reivindicando, né, falando sobre essa homologação que tinha que ser feita porque eles não aguentavam mais. E agora tem novidade. Essa homologação já foi feita? Explica para nós, por gentileza, professora Silmara.
Sim, saiu no dia 7, né, na última sexta-feira. Nós estávamos mesmo ávidos, né, por essa novidade, porque era o único entrave para que as reuniões da comissão fossem retomadas, né? Sabemos que não é pré-requisito. Essas reuniões elas se iniciaram sem necessariamente se fazer indispensável homologação, né? Só que na primeira reunião travou-se um impasse naquilo que tinha sido estabelecido para que acontecesse, a fim de que o decreto fosse elaborado para que, quando a homologação saísse, nós já tivéssemos adiantado todo o processo e que o dinheiro chegasse mais rápido na mão dos beneficiários. Mas a representante do sindicato, ela criou uma situação da qual não constava naquilo que ficou decidido no dia que assinamos o acordo, né? Foram duas longas reuniões, né? Muito desgastantes. Uhum. A última reunião nós saímos quase meia-noite de um dos gabinetes da prefeitura, quando nós conseguimos, de fato, estabelecermos um acordo que foi firmado pelas três grandes instituições interessadas, né? Porque se ventila aí que o acordo foi feito apenas entre a PPI, a PLB e Prefeitura. Não, não é verdade. Esse acordo foi feito com a Prefeitura, né, como a gestora do recurso, a ADPAP e a PPI, como as duas entidades representativas dos profissionais a que têm direito ao recurso. É, já está noticiado em blog, já saíram aí vídeos falando que foi uma vitória da entidade sindical. Não, não. É uma vitória das duas entidades que representam os profissionais que têm direito a esse benefício. Uhum. É, a ADPAP, a PPI, a PLB e a Prefeitura. Falta agora... serem retomadas reuniões para que o decreto seja elaborado, seja concretizado com todas as etapas, inclusive com data para o dinheiro estar nas nossas contas.
Inclusive, quando os professores Mário e Luzinete estiveram aqui, a professora lembrou bem sobre essa questão das reuniões, né? Ela cobrou sobre essas reuniões, né? E a ADPAP também vai cobrar, né?
Sim, olha, Kátia, é bom que fique bem, bem esclarecido. Eu sei que os colegas estiveram aqui, deixaram bem claro, uhum, que foi uma ação dos profissionais que já não aguentam mais esperar, né? Sim. Nem o sindicato, nem a associação tem nenhum envolvimento com essa ação desenvolvida especificamente pelos colegas. Né? Eles reclamam da demora, porque todo dia é uma desculpa. Uhum. Né? Primeiro é porque precisava do acordo, o acordo foi feito, e esse acordo só existe porque a ADPAP sentou na mesa com as outras duas partes e conseguimos entrar em um consenso. Uhum. Certo? Depois, as reuniões foram iniciadas, mas, como eu já falei há pouco, foram suspensas por um impasse criado pela representante da PPI, que, diga-se de passagem, não pode mais estar nessa comissão, porque a representante da PPI era a professora Nilda, ela se descompatibilizou, porque ela está concorrendo ao pleito eleitoral. Né?
A professora Nilda é vereadora em Ilhéus e atualmente é pré-candidata à reeleição.
Sim, né? Então ela hoje não pode mais estar na mesa representando a PPI e a PLB. Né? Nosso representante é o professor Orlan Almeida, né, que é filiado à ADPAP, e agora nós estamos aguardando que o governo nos convoque para essa reunião, porque a grande desculpa não existe mais, que era a homologação desse acordo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e deixar aqui, né, para o governo, na pessoa do nosso prefeito, que nós já estamos à disposição. Aliás, sempre estivemos. A ADPAP sempre esteve à disposição para as reuniões. Mas, infelizmente, não existe acordo unilateral. Né? O acordo foi firmado, foi assinado, mas quando chegou na primeira reunião, nos foi imposto algo que não tinha sido acordado.
Entendi. Bem, vamos conversar agora também com o doutor Dante Valadares, ele é advogado da ADPAP. E, doutor Dante, eu gostaria de que o senhor relembrasse, assim, primeiramente, os entraves, né, que vocês tiveram aí juridicamente, mas agora como é que está a situação jurídica?
Pronto, é muito interessante e importante essa pergunta, né? Porque quando iniciamos todo esse processo, diziam que nós não poderíamos sentar à mesa das negociações. Né? O tempo todo foi combatida, foi vilipendiada a legitimidade da associação, dizendo que não tínhamos legitimidade para sentar à mesa, que nós não poderíamos sentar à mesa, que houve uma frase que todos da associação lembram bastante, que é, foi dito para os professores aposentados irem chorar no pé do Cristo. Né? Vão chorar no pé do Cristo. E eis que os professores foram chorar no pé do Cristo e a ADPAP sentou-se à mesa e ingressou ao processo e hoje, né, conseguiu firmar esse acordo, né, junto ao município e junto à entidade sindical, apesar de todos os embates que foram feitos, porque aqui nós precisamos recorrer ao tribunal para que nossa legitimidade fosse garantida. E com essa garantia nós chegamos ao acordo que hoje, né, está homologado. Na última sexta-feira, no dia 7, a juíza da vara da Fazenda Pública aqui de Ilhéus, ela homologou esse acordo. O acordo e o aditamento feito, né, entre a ADPAP, entre o município e a entidade sindical. Então, esse é um esclarecimento necessário, porque se ventilou aí, foi ventilado, né? Infelizmente, uma das partes parece querer ignorar a presença da associação, mas a associação está no acordo, a associação está no processo e ela representa a categoria dos profissionais da educação aqui no município também.
E, doutor Dandy, foi feita essa homologação, então depende ainda, né, de alguns trâmites, para que realmente os professores possam receber esses precatórios, né?
Isso. Nós já conseguimos perceber a intenção por parte do governo, através de uma entrevista que foi realizada por um dos seus representantes, de que ele cogitou em 2 meses realizar o pagamento. Houve essa entrevista por parte de um representante do governo, nesse sentido, o que já demonstra a intenção, né, do pagamento e de fazer os trâmites e os procedimentos. Uhum. Agora, com a homologação feita, é necessário, né, que as partes sentem para poder formular os procedimentos de prazos para apresentação de documentos, prazos para regularização disso, prazos para impugnação, né? Então, há uma necessidade de se formular esses procedimentos, inclusive da questão dos cálculos, né, que deverá ser feito por ambas entidades. E tudo isso feito, né, com essas reuniões que estavam sendo cobradas pelos professores que acabou de citar aqui, né? Porque era uma cobrança da associação. Desde que foi realizado, que foi formulado, elaborado esse acordo, a associação tem tentado sentar para adiantar esses procedimentos, porque não dependia que fosse homologado para fazer o procedimento. Isso é um procedimento administrativo. Uhum. A gente já sabe que tem um acordo lá aguardando homologação. Então, vamos sentar aqui e vamos adiantar o processo, porque quando sair a homologação, já está tudo pronto.
Exato.
É só efetivar. Uhum. Mas, infelizmente, como a professora Silmara colocou aqui, na primeira reunião, logo após a elaboração do acordo, houve um imbróglio criado, né, pela entidade sindical, pela representante, e não pôde dar continuidade a essas reuniões para acelerar o processo. Então, acabou que saiu a homologação e a gente não adiantou o decreto, não adiantamos os procedimentos e agora vamos tentar agilizar o mais rápido possível para que isso seja feito da maneira mais breve, para que os professores sejam realmente, né, pagos com o dinheiro que é deles por direito. Entende? Uhum. É dessa forma que a gente está trabalhando. Inclusive, assim que saiu a homologação, nós entramos em contato com a Procuradoria-Geral do município, já para nos colocarmos à disposição, para poder reunir e formular esse decreto e esses procedimentos, né, essas questões burocráticas que, infelizmente, são necessárias para poder fazer o pagamento dos professores.
E aí eu aproveito para perguntar agora também à professora Silmara, como é que os professores receberam essa notícia da homologação? É, eu já sei, mais ou menos, mas os nossos ouvintes precisam saber. Estou dizendo isso porque eu já recebi algumas mensagens, né? Mas a senhora, como representante da DIPAP, fala isso para nós.
Olha, Kátia, meu coração chegou a disparar aqui, né? Porque foi com muita alegria. Uhum. Era uma espera, né? Nós estávamos, assim, ansiosos, engendrando, né, todos os esforços técnicos, como uhum. o doutor Dante já colocou, e também com os nossos joelhos em oração, pedindo a Deus que mobilize, que movesse o coração da juíza, não é? Porque dependia dela. Sim. Então foi assim, foi um momento de muita alegria. Eu não me contive, peguei o celular e dei a notícia em alto e bom tom e com gritos e com pulos, né, no grupo dos nossos associados, porque nós temos esse veículo de comunicação com eles. Cada passo, cada vitória, né, cada angústia é dividida com eles, né? Nós partimos desse princípio da lisura, da transparência, deles estarem participando de todo o processo. Então, teve muito choro, né? Teve muita gratidão, primeiramente, a Deus, a pessoa da juíza, que a gente não pode deixar de agradecer. Verdade. Não é? E a todos os envolvidos. Eu não gostaria de ser aqui egoísta, de dizer que somente a gratidão seria a DIPAP, porque nós encampamos essa luta. Mas também a entidade sindical, né, que como nós sentou à mesa, apesar do estica e puxa, conseguimos chegar a um acordo. Então é uma vitória de todos, como eu fiz uma postagem, né, nas redes sociais, que é uma vitória de todos. E primeiramente dos professores. Verdade. Nossa, né? Então eu estou me colocando aqui também como beneficiária, que estou ávida por receber esse dinheiro.
Claro,
né?
Claro.
E, inclusive, no momento da chegada da notícia, nós estávamos em mudança, né? Nós estamos com a nova sede.
Olha.
Né? Se você me permitir, eu vou passar aqui.
Sim,
o endereço.
Fica à vontade.
Né? Nós estávamos lá, toda a diretoria reunida, todo mundo na condição de graxeira mesmo, lavando, arrumando, para receber a partir de hoje os nossos associados e as pessoas, né, que querem nos visitar, que querem conhecer um pouco mais a DIPAP. Nós estamos ali na rua Ramiro Castro, Ramiro de Castro, número 11, na sala 103 do segundo andar, em frente ao terminal urbano. Então, não tem desculpa.
É bem fácil,
né,
o endereço.
É bem fácil de encontrar. É um local, né? Mas, não digo que aconchegante, porque a gente recebe todos ali com o nosso calor humano. Né? Mas mais seguro, um lugar bem centralizado. Todo mundo vai ali no supermercado, né, que tem no terminal. Então, dá um pulinho ali para nos visitar. E a partir de hoje a gente já tem um licorzinho lá.
Olha,
esperando todo mundo.
Aí até eu vou lá visitar.
Vai sim, você será muito bem recebida. Então, voltando à sua pergunta. Foi com muita gratidão, foi com muita alegria. Né? Até porque agora não tem mais empecilho para que as reuniões aconteçam. E como vai ter uma grande festa na cidade, nós também queremos participar agora com dinheiro no bolso.
É verdade.
Com dinheiro no bolso.
É,
né,
verdade.
Porque somos uma classe muito sofredora, né? E merecemos. Merecemos comemorar essa vitória, porque são anos esperando por esse recurso. E não tem porquê, 2 anos esse dinheiro aí, né? Todo mundo precisando, muitos colegas já foram embora desse plano, outros acamados, como eu costumo dizer aqui, e outros endividados. Então, esse dinheiro vem para circular no comércio, e aproveitando, a gente pede o apoio do CDL, a gente pede o apoio dos lojistas, que sensibilize, né, o nosso gestor para liberar esse dinheiro agora, para oxigenar o comércio, que nós sabemos que precisa de circulação de dinheiro.
Verdade, eu ouvi relatos de muitos professores que precisam investir nos seus imóveis, né, ter mais conforto, né, na sua casa. Muitos querem investir na saúde, Né? E quando se fala em investir em imóveis, obviamente o dinheiro vai circular na cidade. Sim. Além de outros gastos também. E também com a própria saúde, né? Porque a gente sabe que nós temos aqui bons médicos na área particular, né? Enfim, então os nossos professores precisam realmente receber esse dinheiro e que ele saia o mais rápido possível. Também espero em breve poder divulgar essa boa notícia aqui, viu? Então, eu vou pedir ao doutor Dante para fazer as colocações finais, tá? E daqui a pouco eu peço também novamente à professora. Fica à vontade, doutor Dante.
É isso. Foi cumprida, né? Mais uma etapa, a homologação foi feita. Agora vamos para a próxima, que é trabalhar o mais rápido possível para que os professores recebam aquilo que lhe é de direito. E estamos aqui torcendo para que não haja mais nenhum entrevero, né? Uhum. E a associação aqui, o posicionamento é de cumprimento do acordo que foi colocado em todos os seus termos, em relação às duas entidades realizarem os cálculos para poder, assim, fazer e implementar, né, o pagamento de seus representados. Gostaria de agradecer o espaço, mais uma vez, Kátia, como sempre, né, nos recebendo dessa forma que é pontual, é ímpar. Nós temos sempre que agradecer a você como jornalista e hoje como cidadã ilhéense.
Com muito orgulho.
Né?
Obrigada.
Título, parabéns. Eu fico muito feliz, né, de ter você agora como ilhéense e é um orgulho para mim e eu tenho certeza que para a cidade também ter você aqui como filha da nossa terra também.
Obrigada.
Obrigado a todos, um bom dia a todos.
Professora Silmara, por gentileza, fica à vontade de fazer suas colocações finais. Eu espero vocês aqui em breve com mais novidades, tá?
Com certeza, vamos voltar. Antes dos agradecimentos, eu gostaria de fazer um pedido.
Sim.
Né? Pedir ao novo representante da comissão de fiscalização dos precatórios do Fundef que o novo representante da PPI e a PLB, que nessa reunião ampliada, porque foi o que ficou estabelecido que seria uma reunião ampliada, e o que venha a ser?
Uhum.
Os presidentes, o jurídico e os representantes de cada instituição, que ao sentar na mesa, quando for convidado para essa reunião, leve o banco de horas de vocês, como nós estamos com o nosso pronto. Né? Foi um acordo que ficou estabelecido que nós faríamos essa troca. Nós passaríamos o banco de horas dos nossos associados ao sindicato e eles o banco de horas dos seus filiados. Né? Para que essa hora-aula Fundef seja fornecida e o rateio seja estabelecido, porque sem isso é impossível. Porque nós não sabemos quantas horas trabalhadas pelos filiados deles e nem eles dos nossos. E o rateio, ele só será possível se houver essa troca, para que de fato se encontre o total de horas trabalhadas e o número total de beneficiários. Para que nós possamos o mais rápido possível, entregar nas mãos o dinheiro a quem tem direito. Não tem mais cabimento ficar segurando informações, uma vez que a lei já nos reconheceu como uma instituição representativa, legal, e que tem também o direito de fazer o rateio desse recurso. Então, eu estou aqui pedindo, né, que não, nem deveria, é um direito que a DIPAP também conquistou, de fazer esse rateio. Então, que vocês levem, se sensibilizem com todos os professores, como a DIPAP tem essa sensibilidade. Levem o banco de hora de vocês, para que nós possamos estabelecer esta comunicação pacífica em nome de todos os professores que militaram e que são os verdadeiros donos desse dinheiro. Então, Kátia, nós queremos aqui agradecer mais uma vez, né, reiterar que sempre estivemos à disposição e vamos estar. E até a segunda, a terceira e quantas parcelas existam desse recurso a ser recebido. Muito obrigada a você, muito obrigada aos ouvintes, obrigado à direção desta emissora, que sempre coloca à disposição os seus microfones à luz da verdade.
Conte conosco sempre, conte com a Gabriela FM, com o Jornal do Meio Dia, tá? Os microfones vão estar sempre abertos.
Muito obrigada.
Um abraço para vocês, tá? Realmente desejo que em breve possamos divulgar mais novidades, viu?
É, e se não voltarmos mais aqui, um feliz São João para vocês. É, e para todos.
Se não voltar antes do São João, viu, gente? Verdade. Mas qualquer, depois de São João, eles estão aparecendo aqui com a fé em Deus.
Com
que
certeza.
Os dias passam rápido, né? Tomara que seja antes. É, mas eu desejo um bom São João a todos vocês, professores, tá? Realmente, eu fico muito feliz em poder divulgar boas novas, tá? E espero que logo possamos divulgar que os professores já receberam.
Em nome de Jesus, é o que mais queremos,
né? Um abraço, gente. Bem, 12 horas e 6 minutos antes de finalizarmos aqui o JMD de hoje. Deixa eu mandar aqui.
Kátia, 10.
Que horas eu falei?
12 horas.
Tá vendo? A semana maluca me deixando maluca? Ô, minha gente, são 10h07 agora. Porque o JMD, cada dia essa semana vai ter um horário diferente. 10h07. Vou até mandar um abraço, viu, doutor Dante, para o vereador Tandique Rezende, que eu vi que ele gravou um vídeo lá também, feliz, né, com essa homologação, ele que também já esteve nesse programa falando sobre esse assunto do pagamento dos precatórios. Um abraço aí, viu, vereador Tandique Rezende. E todos os professores, principalmente o professor Mário, ficou tão feliz, me mandou um áudio tão feliz. Um abraço, professor. A energia dele contagia, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para eles que eu conheci esse fim de semana, o Beto e a Roberta. Um abraço, viu, Beto? Obrigada pela audiência, obrigada mesmo, tá? E mandar um abraço também para Tiago, do Posto São Marcos, ali na 2 de julho. Um abraço, Tiago, a gente vai se falar aí, viu? Bem, e agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, se Deus nos permitir, amanhã, terça-feira, sabe que horas? O JMD vai chegar aqui no ar? 3 da tarde. Às 3 da tarde, com a fé em Deus, estaremos aqui, tá? Um abraço a todos, ótimo dia. Agora vamos tocar aqui a Semana Maluca. Vamos ter quais são os artistas, bandas que teremos hoje. É bom repetir para os nossos ouvintes, que horas?
Juninho do Acordeon está esperando a gente ali já no ponto e logo mais do rolê.
Maravilha! Já vou começar aqui o meu São João. Enfim, um abraço a todos. Obrigada, Renato. Lembrando que o JMD é um oferecimento Unex, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Um abraço a todos. Até amanhã às 3 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.